Então, dar início a esta audição, não temos ainda o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, porque, de Orçamento e Finanças, porque está retido num acidente de trânsito, mas virá a Sra. Vice-Presidente em breve, para o substituir enquanto ele não puder chegar. Esta é uma audição conjunta das duas comissões, Comissão de Assuntos Europeus, Comissão de Orçamento e Finanças. É uma audição, portanto, com um formato ligeiramente diferente de outras que tivemos no passado com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, Dr. Vítor Caldeira, que já esteve aqui connosco pelo menos duas vezes, que eu me lembre. Mas, como Presidente do Tribunal, esta é apenas a segunda vez que aqui está connosco e queria saudá-lo por esse motivo. Na verdade, esta instituição europeia, que é uma instituição importante, ser presidida por um português, certamente que nos dignifica e que nos honra. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, Dr. Vítor Caldeira, irá apresentar o relatório anual referente ao ano de 2007, ao exercício da União Europeia do ano de 2007. Traz-nos aqui um PowerPoint que seguramente facilitará o nosso acompanhamento da sua exposição e, por isso, iria passar-lhe de imediato a palavra para se nos dirigir, agradecendo-lhe mais uma vez a sua presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sras. E Srs. Deputados, Minhas Senhoras, Meus Senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, Sr. Presidente, a Vossa Excelência, o convite para estar mais uma vez nesta digna Assembleia para fazer a apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu, nesta audição conjunta da Comissão dos Assuntos Europeus e de Orçamento e Finanças. Esta apresentação, como imaginarão, reveste-se para mim de um significado particular, como já teve ocasião de assinalar, Sr. Presidente, uma vez que o faço nesta Assembleia pela primeira vez como Presidente do Tribunal de Contas Europeu, o que me honra e me responsabiliza de forma acrescida, neste caso. Nesta qualidade, procedi no passado mês de novembro à apresentação e à entrega formal ao Presidente do Parlamento Europeu e à apresentação ao respectivo plenário e à Comissão de Controlo Orçamental deste relatório. Fi-lo também junto do Conselho Ecofin no passado mês de dezembro, data que tínhamos inicialmente previsto para esta audição, e em novembro tive ainda a ocasião de o apresentar de forma detalhada no Tribunal de Contas Português às autoridades nacionais envolvidas na gestão e no controlo do orçamento comunitário no nosso país. Como sabem, com a apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu, inicia-se o procedimento de quitação, através do qual o Parlamento Europeu, sob recomendação do Conselho, aprecia a responsabilidade da Comissão pela execução do Orçamento de 2007. As autoridades de quitação, para este efeito, examinam não só o relatório anual do Tribunal, a declaração de fiabilidade, bem como outros relatórios especiais que o Tribunal de Contas Europeu, ao longo do ano, publica e faz chegar também ao Parlamento Europeu. O calendário do procedimento de quitação este ano é um pouco acelerado, dado que há eleições em junho para o Parlamento Europeu. Em princípio, no próximo dia 10 de fevereiro, será adotada pelo Conselho Ecofin a sua recomendação. No dia 11 de março, a Comissão de Controlo Orçamental adotará o projeto de resolução, que será submetido ao plenário do Parlamento Europeu no início do mês de abril. Para além deste relatório anual relativo ao Orçamento Geral, o Tribunal adotou ainda o relatório anual referente aos Fundos Europeus de Desenvolvimento, 29 relatórios anuais específicos sobre as agências e organismos da União e ainda 11 relatórios especiais que traduzem os resultados das auditorias de boa gestão que fez em diversas áreas, desde o IVA, a energia, as políticas estruturais e de coesão, das pescas, ajuda ao desenvolvimento. Eu destacaria dois deles, um no domínio das pescas, que teve como consequência a alteração do quadro regulamentar da política comum de inspeção, de controlo e de gestão dos recursos comunitários da pesca, bem como um outro de avaliação dos programas-quadro de investigação e desenvolvimento tecnológico, que esteve na origem da revisão do quadro normativo aplicável ao 7º Programa-Quadro de Investigação da União Europeia. Assinalaria ainda que o Tribunal emitiu em 2007 6 pareceres sobre diferentes áreas de domínio da regulamentação financeira e, o que me referirei no final, emitiu ainda uma contribuição para o debate público sobre a reforma do orçamento da União na sequência da consulta pública da Comissão Europeia em 2007. Chamaria a atenção que este relatório anual tem uma estrutura diferente daquela que apresentei em anos anteriores, sobretudo porque focamos a nossa atenção nos domínios de política orçamentais que coincidem, não inteiramente, mas são decalcadas nas diferentes rubricas das perspectivas financeiras para o período 2007-2013. Chamaria a atenção para o facto que há duas maiores alterações, uma a inclusão de um novo capítulo sobre educação e cidadania e outro sobre assuntos económicos e financeiros, que resultam do desdobramento daquilo que nós chamávamos políticas internas em exercícios anteriores. Áreas que têm um maior relevo no quadro das perspectivas financeiras deste período. E fundimos numa única apreciação específica as matérias ligadas às ações externas e às estratégias e ajudas de pré-adesão num único capítulo referente à ajuda externa, desenvolvimento e alargamento. A declaração de fiabilidade, bem como nós chamamos de DAS, tem a ver com a opinião do Tribunal sobre a fiabilidade das contas, bem como a legalidade e regularidade das operações subjacentes, é o elemento central do relatório que hoje vos queria apresentar, que é apresentado no capítulo 1º do nosso relatório. O capítulo 2º trata do controlo interno ao nível da Comissão Europeia, o 3º capítulo analisa a execução orçamental, e os demais capítulos, até ao 11º, tratam das diferentes áreas de despesa e da percepção das receitas do orçamento. Hoje tentaria sequenciar a minha apresentação, estrutural em 4 áreas principais. Brevemente referiria às mensagens fundamentais deste relatório, tendo em conta os aspectos mais significativos que assinalamos no âmbito dos sistemas de supervisão e controlo. De seguida, referir-me-ia aos desenvolvimentos observados em 2007 no domínio da execução orçamental e às grandes áreas de despesa. E, finalmente, abordaria as medidas que o Tribunal recomenda para o futuro. Sempre que for caso disso, farei referência a situações observadas no nosso país. Quais são, pois, as mensagens-chave? Qual é a mensagem geral que este relatório nos traz? Em síntese, diria que a opinião da Auditoria do Tribunal sobre as contas da União relativas a este exercício de 2007 é uma opinião sem reservas, positiva, portanto, enquanto que, relativamente às operações subjacentes às mesmas, a opinião do Tribunal é muito semelhante, ou de uma forma geral, idêntica à do ano passado. devido às melhorias que foram introduzidas na gestão e no controlo das diferentes áreas, o Tribunal pôde concluir que as contas anuais consolidadas refletem de forma fiel, em todos os aspectos materiais, a situação financeira das comunidades em 2007, bem como o resultado dos fluxos de caixa e das suas operações. Já quanto à legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas, o Tribunal emite opiniões sem reservas quanto às receitas, às autorizações e aos pagamentos no domínio das despesas administrativas e dos assuntos económicos e financeiros. Enquanto que nos restantes domínios, continua a constatar que os pagamentos aos beneficiários finais ainda são materialmente afetados por erros, embora em graus distintos. Por sua vez, os sistemas de supervisão e controlo foram considerados como sendo parcialmente eficazes. A persistência de níveis significativos de erros materiais deve-se fundamentalmente ao elevado nível de risco inerente nas políticas comunitárias. Os pagamentos são feitos com base nas declarações de milhões de beneficiários em toda a União, que obedecem frequentemente a regras e regulamentações complexas. As auditorias que o Tribunal realizou em 2007 confirmam esta complexidade, ou que esta complexidade, associada às insuficiências nos sistemas de supervisão e controlo, que deveriam prevenir e detectar esses erros, tem um impacto considerável em matéria de legalidade e regularidade dos pagamentos. Para controlar estes riscos, existem vários níveis de supervisão e controlo na União Europeia. Os controlos de primeiro nível, dirigidos aos beneficiários, os controlos de segundo nível, para verificar se os controlos de primeiro nível funcionam de forma eficaz e foram concebidos de forma adequada, e, por fim, um nível de supervisão pela Comissão Europeia, que tem em vista garantir o funcionamento dos sistemas no seu conjunto. Uma vez que a maioria dos erros ocorre ao nível dos beneficiários finais, estes apenas se conseguem detectar através da realização de controlos no local, junto desses mesmos beneficiários. Estes são os chamados controlos de primeiro nível, que abrangem apenas uma proporção limitada dos pedidos de pagamento individuais, uma vez que seria absolutamente incomportável, dados os custos envolvidos, controlar todos e cada um deles. Nesta área, neste domínio dos controlos de primeiro nível, o Tribunal constatou, sobretudo, que há insuficiências no que respeita aos controlos nacionais por parte das autoridades de gestão no domínio da agricultura e, ao nível da Comissão, no que respeita a algumas áreas, como, por exemplo, a da investigação. Quanto aos controlos de segundo nível, que são realizados quer pelos Estados-membros, quer pela Comissão Europeia, nas áreas em que ela é diretamente responsável pela gestão, o Tribunal considera que os mesmos também não atingiram, em 2007, o nível desejado de eficácia, tendo sido constatadas deficiências, por exemplo, no procedimento de apuramento de contas, no domínio agrícola, bem como deficiências importantes no âmbito das auditorias de despesa do Fundos de Coesão. A fraca qualidade dos controlos de primeiro e segundo nível não pode ser compensada através da supervisão da Comissão. O objetivo da supervisão pela Comissão Europeia é o de assegurar que os mecanismos de controlo de primeiro e de segundo nível são os mais adequados e funcionam eficazmente. As deficiências existentes nestes níveis inferiores devem ser, sim, identificadas, assinaladas pela Comissão Europeia, por exemplo, nos relatórios anuais de atividade, e devem, em consequência, ser, nessa medida, adoptadas as medidas corretivas necessárias para as prevenir e corrigir. Mas perguntarão como é que se pode, então, corrigir os resultados destas deficiências ao nível dos sistemas de controlo, uma vez que são eles que estão na base dos problemas que detectamos. Em muitos domínios orçamentais existem mecanismos que permitem a recuperação dos pagamentos indevidos junto dos beneficiários finais ou a recusa de financiamento pelo orçamento da União de programas que são geridos de forma deficiente pelos Estados-membros. Todavia, o Tribunal concluiu que a informação que é proporcionada pelos próprios Estados-membros não é completa e nem sempre totalmente fiável, pelo que considera que as medidas corretivas não podem ainda ser consideradas eficazes para atenuar o impacto financeiro dos erros. Além disso, estas medidas nem sempre asseguram que os fundos são recuperados daqueles que indevidamente beneficiaram com os mesmos. Normalmente, é o Estado-membro que faz o reembolso desses montantes. É justo reconhecer, todavia, que desde 2000, a Comissão Europeia desenvolveu esforços importantes para corrigir estas insuficiências, principalmente através da criação e execução de um programa de reforma interna e, em 2006, pelo lançamento de um plano de ação que visava melhorar os sistemas de supervisão e controlo em toda a União. Além disso, em 2008, pôs ainda em prática um novo plano de ação para a recuperação dos montantes indevidamente pagos nos fundos estruturais e cujo último balanço foi apresentado no Parlamento Europeu no passado dia 5 de novembro. Se quanto aos relatórios de atividade e às declarações dos diretores-gerais da Comissão Europeia, que são um aspecto importante do programa de reforma interna, o Tribunal considera que estão atualmente mais de acordo com as suas próprias apreciações. Já relativamente ao Plano de Ação de 2006, o Tribunal concluiu, apesar de ter notado uma evolução positiva, que é ainda cedo para avaliar o respectivo impacto sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes. Assisto hoje, Sr. Presidente, a uma tendência crescente no sentido dos Estados-membros e com alguma frequência também as instituições nacionais de controlo desempenharem um papel de maior relevo na supervisão e no controlo dos fundos comunitários. Por exemplo, 2007 foi o primeiro ano relativamente ao qual os Estados-membros tiveram de apresentar uma síntese anual dos controlos e declarações disponíveis. O Tribunal de Contas Europeu constatou que, apesar da Comissão ter efetuado uma supervisão adequada deste processo, as primeiras sínteses anuais não permitem uma avaliação fiável acerca do funcionamento e da eficácia dos sistemas, sobretudo devido à ausência de declarações relativas à exaustividade e exatidão dos dados que lhes estão subjacentes. Estas sínteses, bem como as iniciativas de alguns Estados-membros de apresentarem declarações nacionais e de as instituições nacionais de controlo, os Tribunais de Contas, os Auditores-Gerais, realizarem trabalhos de auditoria sobre a gestão dos fundos comunitários nos respectivos países, podem contribuir, tal como defendido pelo próprio Tribunal de Contas Europeu no seu parecer 6/2007, para melhorar a gestão e o controlo dos fundos da União. Todavia, não oferecem ainda uma avaliação fiável do funcionamento e da eficácia dos sistemas. O Tribunal de Contas Europeu procura reforçar a cooperação com os Tribunais de Contas e os Auditores-Gerais dos Estados-membros, quer trabalhando em conjunto com os mesmos no desenvolvimento de abordagens comuns de auditoria adaptadas ao ambiente comunitário, quer através de ações de cooperação bilateral. Um exemplo recente desta última é o relatório especial 8/2007 sobre a cooperação administrativa em matéria de IVA. Permitam-me agora que refira a evolução observada pelo Tribunal em 2007. O que constatou o Tribunal? Se fizemos uma breve análise sobre a execução do Orçamento da União em 2007, que é o primeiro ano do novo período de programação 2007-2013, constatamos que os pagamentos atingiram cerca de 114 mil milhões de euros, o que traduz um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Relativamente à origem e aplicação dos fundos, o orçamento de 2007 representa menos de 1% do total do rendimento nacional bruto dos 27 Estados-membros. Apenas 0,93% desse rendimento nacional bruto é o montante do orçamento de 2007. Este orçamento continua, sobretudo, a ser financiado pelo recurso, do quarto recurso, baseado no rendimento nacional bruto, cerca de 63% das receitas, enquanto que as despesas se concentram, sobretudo, em dois domínios maiores, a agricultura e os recursos naturais, que absorvem cerca de 45% dos pagamentos, e o domínio da coesão, onde se inclui os fundos estruturais e o fundo de coesão, que absorve 37% das dotações para pagamento. As taxas de execução do orçamento mantiveram-se elevadas em 2007. Das autorizações foram executadas 96%, dos pagamentos foram executados 98%. 7 orçamentos retificativos ao longo do ano permitiram reduzir o excedente orçamental para 1,5 mil milhões de euros contra 1,9 em 2006. Em contrapartida, o montante das autorizações orçamentais por liquidar, isto é, montantes autorizados em orçamentos anteriores, mas não concretizados em pagamentos efetivos, atingiu, no final do ano 2007, 138 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de mais de 5% em relação a 2006, e dos quais 13% resultam do Fundo de Coesão, dizem respeito ao Fundo de Coesão, que teve uma taxa de execução em 2007 muito inferior ao previsto. Quanto aos fluxos financeiros entre Portugal e a União Europeia, verifica-se que a contribuição portuguesa para o orçamento se manteve estável em 2007, 1,5 mil milhões de euros, o que representa cerca de 1,3% do total dos recursos próprios, enquanto que as transferências a favor do nosso país atingiram 3,9 mil milhões de euros, que se traduz numa ligeira subida em relação a 2006 e que representam a 3,7% do total dos pagamentos dos fundos em geral. Mas, quanto aos diferentes domínios da política da União, o que observou o Tribunal? Uma resposta imediata pretende ser dada com este diagrama em forma de semáforo, que nos dá um quadro contrastado. É visível uma zona verde, nela o Tribunal não detectou erros significativos relativamente às receitas, à área dos assuntos económicos e financeiros e às despesas administrativas. Aqui as receitas, as autorizações e os pagamentos estavam isentos de erros materiais. É visível depois uma extensa zona amarela, mais relevante do ponto de vista financeiro, onde temos a agricultura e os recursos naturais, a investigação, a energia e transportes, a ajuda externa, desenvolvimento e alargamento e ainda a educação e cidadania, áreas relativamente às quais os pagamentos continuam a ser materialmente afetados por erros, sendo que os sistemas de supervisão e controle são apenas parcialmente eficazes na redução do risco de erro. Finalmente, há uma zona que eu chamaria amarelo-vermelha, que tem a ver com o fundo de coesão, com os fundos de coesão, fundos estruturais, fundo de coesão. Esta é a área mais afetada por erros materiais, apesar da melhoria em relação à avaliação que fazemos dos sistemas por comparação com o ano anterior. Aqui, os sistemas são considerados parcialmente eficazes. Tal como aconteceu nos anos anteriores, há aqui, podemos concluir, há uma tendência. Se os sistemas de gestão e controlo tendem a funcionar de forma eficaz, o nível de erro constatado normalmente não é material. Ao invés, há uma maior incidência de erro quando os sistemas não funcionam de forma eficaz. Vendo com mais detalhe como as observações do Tribunal se referem, vamos ver em relação a duas áreas, para não esmaçar com todo o detalhe, apenas para aquelas que têm uma maior incidência financeira e são objeto de gestão partilhada entre a Comissão e os Estados-membros. A agricultura, por um lado, a área da coesão, por outro. No domínio da agricultura e dos recursos naturais, onde foram pagos 51 mil milhões de euros em 2007, o total dos pagamentos feitos a Portugal representa cerca de 2,5% da despesa agrícola desse ano, ou seja, 1,3 mil milhões de euros. O Tribunal concluiu que as operações subjacentes neste domínio são, no seu conjunto, afetadas por um nível material de erro, tendo os sistemas de supervisão e controlo sido avaliados como parcialmente eficazes. Todavia, o Tribunal faz notar que uma parte muito elevada, em termos proporcionais, da taxa de erro global estimada é devida ao desenvolvimento rural. Na verdade, enquanto que no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia, que financia o regime de pagamento único e os pagamentos associados, diretos, a taxa de erro é ligeiramente inferior ao limiar de materialidade, 2%, no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, a taxa é significativamente superior, situando-se entre os 2% e os 5%. Recordaria que o Sistema Integrado de Gestão e Controlo é a principal ferramenta de gestão e controlo no que se refere ao regime de pagamento único e aos pagamentos diretos associados. O Tribunal considera que este sistema é eficaz, continua a ser eficaz, na redução do risco de erro, desde que se verifiquem duas condições. A primeira é que ele seja corretamente aplicado, a segunda é que o sistema tenha registados dados exatos e fiáveis relativos aos direitos a pagamento. O cálculo e a atribuição corretos dos direitos são um pré-requisito para um pagamento isento de erros, tanto no primeiro como nos anos posteriores. Todavia, o Tribunal considera que os sistemas de cálculo dos direitos de pagamento dos Estados-membros são apenas parcialmente eficazes, não fornecendo uma garantia razoável de que os pagamentos anuais são corretos. As auditorias realizadas em Portugal confirmam esta realidade. Apenas as metodologias de inspeção e as estatísticas foram consideradas como eficazes. Este quadro, se repararem na quarta linha, faz a avaliação do sistema. Já relativamente aos pagamentos diretos associados, o Tribunal constatou que estes funcionam, em geral, de forma eficaz, o que reflete, como disse, a fiabilidade do sistema de gestão e integrado de gestão e controlo no âmbito destas ajudas. Sobretudo no âmbito das ajudas animais, é claramente visível esta situação, mas também nas ajudas às superfícies. O verde é a cor dominante. Em Portugal, as auditorias realizadas evidenciaram também aqui que, em geral, os sistemas são eficazes. Na quarta linha, tem a avaliação, quer para as ajudas animais, quer para as ajudas às superfícies, feita em Portugal. Apenas as áreas da metodologia do controlo quer num, quer noutro caso, são consideradas como parcialmente eficazes. Em contrapartida, as despesas agrícolas que não são abrangidas por este sistema, como as medidas de desenvolvimento rural, as medidas agroambientais, apresentam um maior risco, dada a menor eficácia dos respectivos sistemas de controlo e gestão. Por exemplo, no caso das medidas agroambientais, a falta de clareza das condições de elegibilidade e a complexidade das regras prejudicam a qualidade dos controlos nacionais. Finalmente, quanto ao apuramento de contas pela Comissão Europeia, o Tribunal constata, mais uma vez, que as decisões anuais de apuramento se limitam a confirmar se as contas dos organismos pagadores são completas e exatas. a legalidade e a regularidade dos pagamentos são abordadas apenas nas decisões plurianuais de conformidade. Por conseguinte, as decisões de apuramento financeiro não garantem se as despesas apuradas estão isentas de pagamentos irregulares. A autoria do Tribunal relativa às decisões de conformidade que foram adotadas em 2007 pela Comissão detectou que determinadas despesas não deveriam ter sido aprovadas pela Comissão Europeia e que algumas auditorias de conformidade não foram realizadas em tempo útil, por forma a permitir a recuperação de montante correspondente a potenciais irregularidades constatadas. O Tribunal recomenda, pois, que sejam corrigidas as debilidades dos sistemas que estão na base dos erros, ou seja, é necessário, na área do desenvolvimento rural, desenvolver esforços significativos para garantir que os beneficiários respeitam as suas obrigações. E, quanto ao regime do pagamento único, há três aspectos maiores que devem merecer a atenção. No âmbito da melhoria da identificação, registro e gestão de direitos, na correção da base de dados, quer nas superfícies e beneficiários não elegíveis, e na atualização da informação relativa às parcelas agrícolas, bem como na clarificação e simplificação das regras aplicáveis a este regime. Observemos agora as políticas de coesão, que representaram em 2007 42 mil milhões de euros de pagamentos, e dos quais 2,6 mil milhões correspondem a pagamentos realizados em Portugal, ou seja, cerca de 6,6% do total. Antes de mais, gostaria de referir que a auditoria do Tribunal abrangeu apenas pagamentos do período de 2000-2006, uma vez que as despesas realizadas em 2007, no quadro do novo período de programação, 2007-2013, revestiram a forma de meros adiantamentos, isto é, houve apenas a transferência do primeiro adiantamento do Orçamento Comunitário para o Orçamento Nacional, não havendo a realização efetiva de reembolsos de despesas incorridas na realização de projetos. De acordo com o Tribunal, as políticas de coesão são a área mais afetada por erros materiais, como vimos naquele diagrama dos semáforos, apesar de haver melhorias relativamente ao ano anterior no que se refere aos sistemas de gestão e controlo que são agora considerados parcialmente eficazes pelo Tribunal. O Tribunal continuou, pois, em 2007, a detectar um nível material de erro nos pedidos de reembolso de despesas desta área. Dos 180 pagamentos intermédios que foram examinados na amostra do Tribunal, envolvendo 16 programas operacionais em 10 Estados-membros, 46% dos pagamentos estava, apenas 46% dos pagamentos estava isento de erros, e o seu impacto financeiro estimado era de pelo menos 11%, isto é, 11% do montante reembolsado aos beneficiários não deveria ter sido. As situações de reembolso indevido devem-se sobretudo a três ordens de razões: despesas que não eram elegíveis, incumprimento das regras sobre contratos públicos, e, em terceiro lugar, falta e ou inadequação dos documentos justificativos da despesa apresentada. Já quanto às deficiências detectadas nos sistemas, os mesmos traduzem-se ao nível das autoridades de gestão, na verificação insuficiente das realizações de despesa, na incapacidade em identificar declarações de despesa sem adequado suporte documental e casos de incumprimento das regras dos contratos públicos. Ao nível das autoridades de pagamento, o problema reside sobretudo na incapacidade dos mesmos em verificar se as autoridades de gestão efetuaram aquilo que lhes competia em termos de controlar os pagamentos que lhes são submetidos, os pedidos de pagamento que lhes são submetidos. O Tribunal conclui que os organismos de controlo não realizam um número suficiente de verificações que lhes permita garantir o funcionamento eficaz dos sistemas de controlo. Além disso, o sistema de supervisão da Comissão apenas foi considerado parcialmente eficaz, pois não garante o funcionamento adequado dos sistemas. Se olharmos para o comportamento geral dos sistemas que gerem os diferentes programas operacionais auditados pelo Tribunal em 2007, constatamos que, em 11 casos, esses sistemas são considerados parcialmente eficazes, que em 3 deles são considerados ineficazes e em 2 somente eficazes. Relativamente a Portugal, este provavelmente é difícil ver onde está Portugal, há 2 programas operacionais que foram auditados, um no âmbito do FEOG Orientação, a primeira linha, e outro no âmbito do Fundo Social Europeu, no programa Norte, que é a 6ª linha. O Tribunal considerou que, no primeiro caso, os sistemas de controlo funcionam de forma eficaz, apenas detectando algumas deficiências ao nível da autoridade de gestão, que apenas foi considerada parcialmente eficaz. Pelo contrário, no segundo caso, no Fundo Social Europeu, a apreciação global foi a de que os mesmos funcionam de forma ineficaz, exceto no que se refere ao organismo de encerramento, que foi considerado parcialmente eficaz. Peço desculpa, que está o verde que está ali. Em síntese, o Tribunal continua a recomendar o reforço dos mecanismos de prevenção dos erros, mediante uma maior colaboração das autoridades de gestão com os promotores dos projetos, porque é aí que se pode, de facto, prevenir que os erros se repitam e continuem a verificar, bem como o reforço dos procedimentos de controle interno por parte das autoridades de gestão e de pagamento. A Comissão Europeia é, por seu turno, convidada a melhorar os mecanismos de reporte de feedback por parte dos sistemas de controlo nacional, com vista a eliminar as causas sistémicas desses erros, designadamente através da adoção de medidas corretivas, concentrando os seus esforços nas áreas de maior risco e utilizando, sempre que possível, medidas de simplificação que estão, aliás, já previstas na regulamentação comunitária. O Tribunal recomendou ainda à Comissão que utilize eficazmente os mecanismos de correção, sobretudo aqueles que têm a ver com a suspensão de pagamentos, com a aplicação de correções financeiras e a recuperação dos montantes indevidamente pagos. Esta é a situação relativa a 2007. Perguntarão no fim deste tempo, que já levo, que já vai longo, mas o que é que se pode fazer, o que é que se pode melhorar para o futuro, o que é que se pode fazer, que medidas poderão ser consideradas para o futuro. Em primeiro lugar, há que assinalar que o novo quadro normativo que rege a gestão e o controlo dos fundos para o período 2007-2013 tem já um potencial para contribuir para a alteração deste estado de coisas. Há um novo regulamento financeiro, as regulamentações setoriais foram revistas, são mais rigorosas, são mais exigentes. Todavia, como referi, não foi ainda possível ao Tribunal verificar em 2007 se todas estas alterações tiveram ou não um real impacto, uma vez que apenas houve adiantamentos. Na perspectiva do Tribunal, as medidas concretas que venham a ser adotadas têm que ter em conta 4 aspectos fundamentais. Por um lado, como disse, que a supervisão por parte da Comissão, embora sendo importante, não pode compensar deficiências, procedimentos inadequados nos níveis inferiores. Em segundo lugar, há que ter em conta que as vantagens que decorrem do aumento do número de controlos no local, por si só, não é a varinha mágica. Elas devem ser aferidas, comparadas com os custos envolvidos, porque há todos os intervenientes no processo, este é o terceiro aspecto, todos os intervenientes no processo orçamental devem reconhecer que não é possível controlar a totalidade dos beneficiários, que, por consequência, persistirá sempre um risco de erro residual e que o que importa é que a regulamentação, os sistemas de controlo sejam concebidos por forma a reduzir este risco a um nível adequado, a um nível tolerável, que tenha em conta os custos dos controlos. fazer controlos só porque há que fazer controlos não é a solução. Há que ter em conta um equilíbrio entre os custos e os riscos para aferir efetivamente qual é o nível de risco que se pode politicamente tolerar em cada área orçamental. Finalmente, isto acho que é fundamental, o Tribunal insiste muito nisto, se não é possível, se não for possível aplicar de forma satisfatória um determinado regime de financiamento com um nível aceitável de custos e com um risco tolerável, então este regime de financiamento deve ser reconsiderado. Alguma coisa não está... Não devemos ter regimes de financiamento só por ter, há que considerar que eles devem ser revistos se não atingem os objetivos, porque esse é o fim para que são financiados os projetos em todos os Estados-membros e mesmo fora da União. É por isso que o Tribunal recomenda que o estabelecimento de um sistema integrado de controle interno que seja inspirado nestes princípios permitirá definir os sistemas de controle em função dos resultados a alcançar e não daquilo que são as condições mínimas de elegibilidade que eu requeiro para que eles funcionem. Isso deve ser feito com base em critérios que permitam, ao mesmo tempo, avaliar e auditar o respectivo desempenho. Nesta medida, o Tribunal incentiva a Comissão Europeia a concluir a sua análise sobre os custos dos controles e os níveis de risco inerentes nos diferentes domínios de despesa. A Comissão fê-lo já em 16 de dezembro passado, apresentou o resultado de uma primeira análise que fez, ainda embrionária, mas que dá pistas sobre como poderá evoluir esta matéria. Isto será objeto de uma apresentação pública no dia 19 deste mês no Parlamento Europeu e esperamos que daqui possa, de facto, haver desenvolvimentos muito úteis, porque, de facto, do ponto de vista do Tribunal, uma gestão de riscos que seja realista, que seja transparente, racional e com uma boa relação custo-eficácia, certamente trará benefícios não só para os contribuintes europeus, mas para os próprios beneficiários dos regimes de financiamento. O Tribunal convida também a Comissão a continuar a colaborar com os Estados-membros, por forma a que ele faça uma utilização eficaz de todos os instrumentos que os Estados-membros hoje facultam, nomeadamente as síntese anuais e outras, que lhe permitam acompanhar de forma mais adequada as medidas relativas à recuperação dos fundos que são indevidamente pagos. O Tribunal, finalmente, considera que é fundamental que a Comissão preste mais atenção à simplificação. E, sobretudo, em duas áreas, a área do desenvolvimento rural e da investigação. A existência de regras e regulamentos que sejam bem concebidos, que tenham regras de interpretação clara e de aplicação simples, terão seguramente a raiz para diminuir o risco de erro, para harmonizar os controlos que sejam necessários e também, naturalmente, para reduzir os custos correspondentes. Gostaria, por fim, Sr. Presidente, de referir o contributo do Tribunal, como disse no início, para o debate público sobre a reforma do Orçamento da União. A contribuição do Tribunal reafirma que a reforma deve incidir sobre a qualidade das operações orçamentais, do ponto de vista da legalidade, da regularidade, da otimização dos recursos, bem como sobre as prioridades em matéria de despesa e a equidade no domínio do financiamento do orçamento. Para além disso, o Tribunal, nesta resposta, sugere ainda que a elaboração das normas relativas às despesas da União obedeça a princípios fundamentais de clareza de objetivos, de realismo, de transparência, bem como de clara obrigação de prestação de contas. O Tribunal recomenda igualmente que as autoridades políticas, o Parlamento, o Conselho Europeu, se preparem para refletir profundamente sobre a concepção dos programas de despesa, por exemplo, reformulando-os em termos de objetivos e resultados a atingir, analisando numa perspectiva crítica a margem de discricionariedade ao nível nacional, regional e local para um melhor desenvolvimento desses programas, aplicando ainda o conceito de risco tolerável de uma forma sustentável. Além disso, o Tribunal salientou a possibilidade de simplificar e clarificar de forma considerável o sistema de financiamento do orçamento, questionando a bondade de continuar a ter o recurso próprio IVA nos termos em que ele existe hoje. Em conclusão, Sr. Presidente, o Tribunal tomou boa nota dos progressos realizados pela Comissão Europeia e os Estados-membros em 2007, mas sublinha que a eficiência da gestão financeira dos fundos comunitários dependerá do grau de sucesso das medidas atuais e futuras que visem reduzir o risco de erro a níveis aceitáveis e tornar os respectivos sistemas de gestão e controle mais eficazes. A concretização do plano para o relançamento da economia europeia, que foi adotado no passado Conselho Europeu de dezembro, pode proporcionar uma oportunidade para antecipar a aplicação de alguns dos princípios que delineei antes, em especial quando se definirem as modalidades de execução para as diferentes medidas aí previstas, sobretudo aquelas que já estão antecipadas para os fundos de globalização e para os fundos estruturais. Senhoras e senhores deputados, peço desculpa desta apresentação ser tão longa, mas julgo que era importante fazê-la. E, ao apresentar este relatório anual, o objetivo do Tribunal é o de contribuir para uma maior transparência, para incentivar a obrigação de prestação de contas, que são fatores, do nosso ponto de vista, fundamentais para que se aumente, para que se garanta a confiança dos cidadãos nas instituições europeias, que são a base para o funcionamento sólido da União, ao mesmo tempo que asseguram a sua orientação para o futuro. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Dr. Vítor Caldeira, pela sua completa e detalhada exposição do relatório anual referente a 2007. Passaríamos agora, como é hábito, a um período de perguntas, que serão depois respondidas pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu. Já tenho a inscrição do Sr. Deputado Jacinto Serrão e tomaria, naturalmente, nota de outras inscrições que desejem fazer. Sr. Deputado Jacinto Serrão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, felicitar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, Dr. Vítor Caldeira, pelo excelente trabalho que tem feito nesta instituição. Também felicitá-lo pela exposição que acabou de fazer, que faz um resumo muito bem feito sobre as questões que preocupam o Tribunal de Contas Europeu e que deve preocupar, obviamente, toda a Europa e as suas instituições e responsáveis políticos, e também congratular-me pelo registro, pelo menos pela nota de algum otimismo que deixou na sua intervenção em relação a melhorias relativamente às práticas futuras. Na conta de 2006, o problema já reiterado dos erros e das falhas esteve bem patente no relatório de 2006, em que apontava erros significativos para a aplicação de apoios comunitários a nível interno e ainda mais significativos para as ações externas. Neste relatório de 2007, apesar da ligeira melhoria, a melhoria que tem acontecido, o que é de si positivo e de realçar, o que quer dizer que os níveis de supervisão, quer o nível 1, o nível 2 e o nível geral, são aqueles que estão tipificados no relatório do Tribunal, estão, pelo menos, a fazer um esforço para melhorarem a sua ação de supervisão e corrigir este tipo de erros, o que é um sinal positivo. E acresce ainda o facto de da informação que nos foi dada agora na sua intervenção, de que a Comissão, já no ano 2008, acolheu aquelas que foram as recomendações que estavam no relatório de 2006 e implementou uma série de medidas, o que faz-nos antever que o nível de erros para a conta de 2008 diminua mais significativamente, por isso mesmo vamos ter esperar pela conta de 2008 e ter alguma esperança de facto que as coisas melhorem muito mais substancialmente. A questão em relação a esta matéria que eu gostaria de colocar é que nos fizesse também uma abordagem, ou nos dissesse o que é que tem acontecido neste campo dos erros e falhas no que diz respeito às aplicações dos dinheiros comunitários na ação externa. Em relação às recomendações que o Tribunal de Contas faz, isto é uma questão que talvez exija uma explicação mais técnica, mas de qualquer maneira surgiram algumas dúvidas que têm a ver com a recomendação para que haja a definição de um nível de risco razoável. Essa definição já está plasmada no próprio relatório do Tribunal, na página 34. Portanto, há já uma definição daquilo que o próprio Tribunal entende que é o risco, o nível de risco razoável. O que eu presumo aqui é que o Tribunal pretende que a Comissão quantifique este nível de risco razoável. E com a quantificação, qual é o objetivo do próprio Tribunal com esta indicação e com esta definição concreta do nível de risco casual? Portanto, gostaria de saber se tem a ver apenas com uma preocupação de diminuição de custos, como também referi na sua intervenção. Uma outra questão prende-se com a recomendação que o Tribunal faz também à Comissão para simplificar as regras e a legislação. Ora, como é sabido, a Comissão Europeia, no seu Programa Legislativo de Trabalhos para 2009, tem num dos seus pontos como uma ação principal a desenvolver, que é melhorar a legislação do ponto de vista global, com o objetivo de simplificar, agilizar processos, diminuir a burocracia e também diminuir custos com a administração. Até aponta um valor concreto, cerca de 25% até 2012, se não estou em erro. Portanto, que é um valor significativo, tendo em conta que as despesas, pelo menos nesta conta, de 2007, as despesas são cerca de 8 mil milhões de euros para gastos com a administração. Uma redução de 25% é uma redução, dividido por 4, 2 mil milhões de euros, portanto, que é um número significativo. Vamos verificar se nos próximos relatórios de 2009, 2010 e 2011, este valor estará plasmado nesses relatórios. Mas a questão que eu queria colocar é, tendo em conta esta preocupação da Comissão no seu Programa Legislativo de Trabalhos para 2009 com a simplificação das regras legislativas e aponta já um conjunto de caminhos, é a seguinte, portanto, se de facto está plasmado nestas preocupações já da Comissão no campo da simplificação legislativa, aquelas que são as recomendações do Tribunal de Contas Europeu neste domínio da simplificação legislativa. Era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Patinha, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do PSD, queria começar por saudar o Sr. Dr. Vítor Caldeira, na qualidade de Presidente do Tribunal de Contas Europeu. Tivemos o prazer de o acolher em sessões anteriores, ainda não nessa qualidade. Na circunstância, eu era Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e queria sublinhar o enorme agrado que temos todos nós, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos já o referiu, enorme agrado que temos de ver um português ocupar um cargo tão responsável e tão distinto, por justa decisão dos seus pares, o que é algo que deve ser relevado exatamente nestes termos. Gostaria de sublinhar também que é com grande satisfação que se verifica neste relatório que, pela primeira vez, o Tribunal de Contas Europeu, na sua declaração de fiabilidade das contas, assinala que não tem reservas justamente à prestação de contas por parte da União Europeia. É um marco muito significativo que, efetivamente, deve ser sublinhado. Sem embargo, o Tribunal assinala que, noutros domínios, e digo designadamente no rigor dos pagamentos, ainda há muito trabalho a fazer, embora note melhorias também em vários domínios que foram apresentados num relatório muito claro, muito exaustivo, mas muito simples, e que nos permite ver qual é o quadro geral da situação e os progressos que têm sido feitos. Gostaria de sublinhar que a Comissão Barroso decidiu, e foi evocado na sua apresentação, designadamente em 2006 e 2008, através, no primeiro caso, de um plano de reformas e, no segundo, de um plano eficaz de combate às irregularidades, decidiu que concitar esforços e meios para que esses progressos sejam significativos e que no futuro tenhamos boa conta da resolução, pelo menos numa parte significativa, dos problemas detectados ao nível dos pagamentos. É bom sublinhar que os cidadãos europeus veem com muito interesse que estes progressos, visto que a cidadania também é alocar recursos dos cidadãos a pagamentos extremamente vultuosos a todos os Estados-membros e constatar que os sistemas de supervisão e os sistemas de monitorização dessas aplicações são eficazes e têm erros de materialidade toleráveis. Portanto, ao evocar este objetivo, esta determinação da Comissão e os progressos, entretanto, realizados, queria deixar esta nota também de satisfação pelo ganho em cidadania que representa podermos todos nós, nos Estados-membros, constatar que há, efetivamente, ganhos graduais de transparência e de rigor na aplicação dos dinheiros que são confiados à União Europeia. Posto estas considerações iniciais, gostaria de colocar algumas questões em função da matéria que foi apresentada. Em particular, relativamente àquilo que foi referido quanto a Portugal e áreas em que é necessário haver melhorias, constata-se dos quadros que foram apresentados que a nossa posição relativa no conjunto dos Estados-membros em relação ao conjunto e à expressão das situações de irregularidade ao nível dos pagamentos, essa posição relativa não é demasiado preocupante, se assim me posso exprimir. Verificámos nos quadros apresentados, designadamente nos dois domínios em que há mais preocupações, na agricultura e recursos naturais e nos fundos de coesão, que Portugal não, como não é apresentado de uma maneira desfavorável ou de uma maneira muito desfavorável neste cotejo com outros países. Bem, pelo contrário, verificamos que na agricultura e nos recursos naturais, países como a França e os Países Baixos têm problemas ao nível dos controlos administrativos. Portugal não tem. No nível agora dos pagamentos diretos associados e no sistema integrado de gestão e controlo, a situação em Portugal também compara favoravelmente, designadamente com a Espanha e com a Itália, e estas comparações são efetivamente muito importantes, visto que, e era a primeira questão que gostaria de colocar, que ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeus, a constatação por parte dos Estados-membros da sua situação relativa ao nível das diferentes áreas de controlo, julgo que é muito importante, visto que permitirá situar as posições relativas e fazer com que esses esforços sejam mais intensos justamente naqueles países em que os problemas são maiores. O caso de Portugal, manifestamente, nestas áreas que acabei de referir, não é. Mas, justamente, como Vossa Excelência sublinhou, na área do desenvolvimento rural, que é uma matéria importante para Portugal, porventura aí nós temos, em Portugal, que fazer, digamos assim, melhorias significativas, designadamente nos chamados níveis 1 e 2 dos controlos. E a minha pergunta vai justamente para este domínio específico do desenvolvimento rural. Gostaria de saber mais em detalhe qual é a situação em que nos encontramos e em que medida é que estão progressos, temos progressos em curso. No domínio das políticas de coesão, verificamos que há uma situação em que Portugal está assinalado com preocupação, e foi evocado também na apresentação de Vossa Excelência, e tem a ver com o Fundo Social Europeu na Zona Norte. As autoridades de gestão e as autoridades de pagamento, neste quadro que nos é apresentado, têm, digamos assim, comportamentos de ineficácia, e gostaria de perguntar ao Sr. Dr. Vítor Caldeira qual é a situação, se pode descrever com algum detalhe quais são exatamente os pontos mais em foco relativamente aos quais devemos, em Portugal, apresentar melhorias. Termino com uma outra matéria que é, porventura, a matéria de maior preocupação, que está referida e que é esta. Ao nível dos controlos que foram feitos por amostragem relativamente às políticas de coesão, foi assinalado que o erro de materialidade pode consubstanciar-se num excesso de pagamentos em torno dos 11%, o que manifestamente é muito. Queria perguntar relativamente à amostra que foi considerada. A Vossa Excelência fez uma descrição, salvo erro, envolveu 180 programas em 16 Estados-membros foi assinalado nesse estudo que 46% das situações constatadas apresentavam níveis de eficácia inteiramente aceitáveis. Minha pergunta é evidente que todos estes estudos de amostragem têm margens de erro, e portanto gostaria de conhecer qual é efetivamente essa margem de erro. Tenho também curiosidade em saber porque 16 Estados-membros e não todos. E finalmente, que é aquilo que mais nos interessa, saber quais são os caminhos para melhorar o estado de coisas, e designadamente, conectando agora com o que referiu sobre o futuro, deu-nos conta de que, com o novo regulamento financeiro para este novo período das perspectivas financeiras de 2007-2013, há uma expectativa positiva, à partida, de que o nível de erros possa diminuir de uma maneira eventualmente significativa, e gostaria, portanto, de saber, por parte de Vossa Excelência, se podemos ter uma expectativa razoavelmente favorável, pelo menos, de que essas melhorias inscritas no regulamento do Estado, no regulamento financeiro, a determinação da Comissão de continuar a progredir na redução destes erros, e também a atividade dos Estados-membros, também Vossa Excelência assinalou que, embora não tenham ainda a eficácia desejada, a verdade é que é uma novidade haver por parte dos Estados-membros declarações de confirmação e até de responsabilização da qualidade das supervisões e dos acompanhamentos que são feitos. Toda esta dinâmica que está em curso, eu gostaria de saber se podemos depositar um grau de expectativa significativamente positivo de que, no desenrolar normal destes progressos, os níveis de erro, designadamente dos 11% relativamente à matéria das políticas de coesão, se podemos ter uma expectativa razoável de que haverá uma diminuição significativa. Este é, portanto, o conjunto de questões que gostaria de deixar em nome do Partido Social Democrata, reiterando a terminar esta satisfação em verificar que, ao longo destes 3 anos, podemos, com fundadas razões, dizer que a cooperação que vemos reforçada entre o Tribunal de Contas de Portugal, à semelhança de outros tribunais de contas de outros Estados-membros, com o Tribunal de Contas Europeu, e também a forma como o nosso Parlamento acompanha estas matérias, que é com interesse crescente, queria deixar esta nota de que nos parece que, embora haja um largo caminho ainda a percorrer, os progressos vão na boa direção relativamente àquilo que é a preocupação fundamental dos cidadãos europeus, que é que haja também um ganho de cidadania pela transparência e pela fiabilidade das contas e dos pagamentos que são autorizados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Honório Novo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar de uma forma especial o Dr. Vitor Caldeira. Esperar que estas reuniões, esta troca de impressões sempre muito frutífera, prossiga durante muitos e bons anos e que esta prática encetada, enfim, tão recentemente, possa ter continuidade. Doutor, a sua intervenção e os documentos que li e mesmo esta apresentação suscitam dois ou três comentários. Para além de alguma curiosidade que já foi aqui expressa pelo deputado Patinho Antão relativamente a algumas referências nacionais. E começava exatamente por aqui, relativamente ao conjunto de, suponho que são auditorias. Os resultados que aqui são apresentados em termos nacionais, quer no que diz respeito à agricultura, quer no que diz respeito à coesão, são resultados de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas. Suponho que é isto. É isto. Muito bem. Eu estive aqui a fazer, eu não quero questionar critérios, não quero questionar modos de seleção, mas estive a fazer aqui uma inventariação rápida e sem prejuízo de haver países para os quais os fundos agrícolas são em maior volume ou os fundos de coesão, genericamente, serem em maior quantidade. A verdade é que, se a memória não me falha, todos os Estados-membros recebem fundos de uma ou de outra origem. Enfim, termos genéricos. Pode falhar um ou outro caso, mas a generalidade das situações é esta. Então, o que é que nós temos, Sr. Presidente? Temos 28 auditorias dentro destas duas áreas. 12 na área da agricultura, 16 na área da política da coesão. E o que é que temos depois, do ponto de vista das auditorias em termos nacionais? Temos, dessas 28, 5 realizadas em Espanha, 4 em Portugal, 3 na Itália e na França, 2 no Reino Unido e na Grécia, 2 na Alemanha e na República Checa, e depois uma por cada uma dos seguintes 5 países. Países Baixos, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Eslováquia. Isto é, das 28 auditorias, as 28 auditorias abarcaram apenas 13 países. 13 dos, suponho que já eram 27, nesta altura. Menos de metade dos países da União Europeia. Sem prejuízo daquilo que eu disse no início, e sem prejuízo do passado, que importa relevar, isto é, as auditorias foram feitas nos anos precedentes, naturalmente, que tem relevância, mas eu não consigo aqui colher elementos que me permitam fazer uma comparação, eu gostava que o Presidente Vitor Caldeira nos explicasse, explanasse um pouco mais sobre a forma e os critérios ou as regras, pode seguir uma regra, para proceder a auditorias. É que quem aparece aqui com estes dados sobre a mesa e faz contas rápidas que eu acabei de fazer, fica com a sensação de que isto está muitíssimo coxo, quer do ponto de vista da coesão, quer do ponto de vista da agricultura, relativamente a países que não têm uma única auditoria, nem numa área, nem na outra. Pronto, esta era uma preocupação estatística, se quiser, que eu não gostaria de deixar de referir desde já. Uma outra questão tem a ver com à abordagem genérica, já não casuística, das questões relacionadas com a aplicação, os pagamentos efetuados na política de coesão. É verdade que nos diz claramente este relatório que, do ponto de vista de pagamentos sobre execuções de obras no que diz respeito ao planeamento 2007-2013, em 2007 nada foi feito, ou nada foi pago a esse título, que nos permite concluir que nada foi concretizado em termos físicos, porque diz, e assinala de uma forma expressa, isto não é só em Portugal, como em todos os países europeus, tudo o que foi pago sob a forma de adiantamentos, relativamente a um quadro financeiro, operacional, que, julgo eu, tem um horizonte de funcionamento 2007-2013, isto é, corresponde a um quadro orçamental 2007-2013. Constatado isto, e eu suponho estar a concluir bem, de toda a maneira, o Tribunal assinala que houve pagamentos, aqui utiliza-se o termo reembolsos, pode causar confusão a quem lê, pagamentos ilegítimos, traduzamos por um português mais simples, de 11% nesta área. E uma das razões que invoca, além das despesas inelegíveis, é a da adjudicação através de contratos públicos sem procedimento adequado das respectivas regras. Ora, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre um problema. É que uma das questões essenciais destas regras tem a ver com os aspectos da concorrência. E é por isso, para respeitar as regras da concorrência, que existem as regras que impõem procedimentos ao nível do desenvolvimento de contratos públicos. Eu gostaria de perceber como é que amanhã o Tribunal de Contas reage, do ponto de vista da observação do princípio da concorrência, se para além do exemplo que aqui é referido no seu relatório na Caixa 5, que tem a ver com uma candidatura de um aldeamento turístico, amanhã lhe aparecer processos, eu diria, eventualmente aos montes, com oriundos ou com origem num país, Estado-membro, um dos 27, eu não digo qual é, não vale a pena, estamos em tese, que lhe apresenta uma série de candidaturas com valores, todos eles da adjudicação, rondando os 5 milhões de euros, naturalmente elegíveis aos projetos comunitários, e que não tenham sido nenhum objeto de procedimentos instrumentais no âmbito dos concursos públicos. Isto é, que tenham sido adjudicados por a justiça. Eu gostava de perceber como é que o Tribunal de Contas, como é que o Dr. Vítor Caldeira reagiria perante uma situação desta e a respectiva observação, observância relativamente ao cumprimento das regras da concorrência. Última questão que eu gostava de lhe colocar, Sr. Doutor, tem a ver com o momento que atravessamos. Ele é abordado de uma forma muito sintética, mas muito clara, no discurso de Vossa Excelência no Parlamento Europeu. Tem a ver com a parte final em que se refere aos tempos de turbulência financeira que atravessamos. Eu verifiquei que dos 29 relatórios anuais específicos, espero não ter feito uma leitura demasiado apressada, 6 deles tinham a ver com legislação financeira, suponho estar a concluir bem, e a preocupação que eu lhe queria transmitir, até porque o Dr. Vítor, não ia fugir a boca para Constâncio, não é Constâncio, o Dr. Vítor Caldeira foi um membro do Tribunal de Contas Europeus, responsável, precisamente, pela auditoria das atividades bancárias, suponho estar a reproduzir bem, que nos dissesse se, no âmbito do Tribunal de Contas, ao nível das auditorias, é ou não é possível disputar uma discussão absolutamente irrecusável, mas que, pelos vistos, o Conselho Europeu recusou fazer na última sessão em que tratou dos planos anticrise e que tem a ver com a nova formulação da regulação da atividade bancária para evitar situações que nós todos conhecemos, que estiveram na gênese desta turbulência a que se refere, por um lado, esta era uma questão, e se é possível ou não, a partir do Tribunal de Contas Europeu, despoletar um debate, um relatório, uma auditoria, seja o que for, que imponha outras regras globais ao nível da União Europeia para o tratamento das relações financeiras com estabelecimentos sediados em paraísos, nos chamados paraísos fiscais, designadamente, do ponto de vista de haver legislação que obrigue à comunicação de transferências e à identificação de destinatários. Eu vou-lhe dar um exemplo para percebermos o que é que temos sobre a mesa. Imagine que tem uma instituição bancária com atividade legal, que faz empréstimos de 500 milhões de euros, suponhamos, para um conjunto muito significativo de instituições com estabelecimentos em paraísos fiscais, legais. Essa quantidade significativa de estabelecimentos, por sua vez, todos eles, são pertença de uma outra um estabelecimento situado num paraíso fiscal. Esse outro, e até aqui, apesar de haver eventualmente transferências documentadas ou não documentadas, por acaso podem ser não documentadas, e na primeira parte da minha pergunta dizia respeito a isto, se não têm que ser confirmadas, transmitidas aos bancos centrais, etc, etc, mas deixe-me prosseguir o esquema. Essa offshore que faz a convergência das outras que receberam os 500 milhões, depende, é dominada por duas outras estabelecimentos ou veículos offshore. Só que essas duas outras, o destino final desta articulação, Sr. Vitor Galera, não tem titulares conhecidos. Perdeu-se o lastro. Ninguém sabe quem são os acionistas, os titulares, os responsáveis dessas duas últimas veículos offshore. O que significa que aquilo que era legal à partida, um empréstimo de 500 milhões de euros, a não sei quantas offshores, passa por uma outra intermédia até parar nas mãos de pessoas desconhecidas. Eu pergunto-lhe, Sr. se é possível ou não, ao nível da atividade do Tribunal de Contas, desenvolver uma auditoria que avogue, que recomende à Comissão ou ao Conselho, nova legislação que impeça transferências não comunicadas, por um lado, ou que impeça o seu desvio em cadeia para beneficiários finais desconhecidos. Eu creio que se a legislação impedisse isto, nós estávamos numa fase superior da nossa evolução no combate àquilo que eu chamo o buraco negro do crime. E gostava de ouvir, naturalmente, a sua opinião sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra, então, ao Sr. Dr. Vítor Caldeira para responder às questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos, Sr. Deputado Jacinto Serrão, Sr. Deputado Patinhentão, Sr. Deputado Dona Novo, pelas palavras gentis que me dirigiram. Espero poder continuar a ser credor dessa estima pela ação no Tribunal de Contas Europeu, instituição que... E essa é uma linha de ação que incuto muito em todos os meus colegas, deve continuar a privilegiar, ter relações privilegiadas também com os parlamentos dos Estados-membros e, em particular, com as comissões competentes em relação à matéria. É por isso, pois, com muito gosto que tentarei responder às questões que me colocaram. Algumas delas tocam os mesmos temas. Receio, eventualmente, não ter tempo para ir ao detalhe de todas as questões, mas o Sr. Deputado Jacinto Serrão perguntou-me a propósito das recomendações do Tribunal dois aspectos que gostava de ver clarificados. Um, o que é isso do erro, do risco tolerável, o que é que o Tribunal pretende com isso, e a outra tinha a ver com em que medida o objetivo inscrito no programa da Comissão para 2009 da simplificação acolhe ou não as recomendações do Tribunal. As recomendações do Tribunal em matéria de simplificação não estão inteiramente acolhidas nesse programa, porque esse programa é dirigido, sobretudo, a um programa de simplificação da vida dos cidadãos e das empresas. Simplificação dos procedimentos de registro das empresas, dos movimentos entre Estados-membros, mas também inclui alguns dos aspectos que o Tribunal refere. E, sobretudo, dou-lhe um exemplo de como esse programa, por via desta crise, está já a ser antecipado, ou foi já antecipado à sua execução. Dois regulamentos propostos no final de 2008 pela Comissão Europeia para dar concretização a alguma das medidas do plano de relançamento económico que o Conselho Europeu adotou em dezembro, passam por introduzir medidas de simplificação na regulamentação dos fundos estruturais. Por exemplo, permitindo introduzir uma regra que o Tribunal vinha reclamando há muito tempo, que é, no âmbito do Fundo Social Europeu, permitir que se façam pagamentos um pagamento forfetário, em vez de reembolsar custos pretensamente reais incorridos nos programas financiados pelo Fundo Social Europeu. E isto liga-se um bocadinho com as causas, quais são os problemas do Fundo Social Europeu, que vimos no Porto, o processo do Programa do Norte. A análise que é feita e que está detalhada no quadro, isto também tem a ver com a questão que me pôs sobre as metodologias que o Tribunal segue, refere-se à avaliação feita pelo Tribunal, através da sua auditoria, sobre os sistemas de gestão e controle, não sobre as transações, porque aí a amostra do Tribunal das transações abrange muito mais do que os 13 Estados-membros que referi. A análise que fazemos sobre os sistemas no Fundo Social Europeu, e nesse caso concreto do Programa do Porto, é que, no que respeita a alguns dos aspectos-chave para garantir que os pagamentos processados através desse sistema, naquele programa operacional, não estavam a funcionar de forma eficaz. E isso são os quadros vermelhos que estão nesse quadro. E tem sobretudo a ver com do ponto de vista da autoridade de gestão e de pagamento, que junto dos promotores fazer um trabalho de prevenção importante, não sejam pedidos de reembolso de pagamentos que não são de todo elegíveis. Um trabalho de maior controle por parte da autoridade de pagamento sobre a autoridade de gestão, de facto, para que os pagamentos cujo reembolso é pedido não contenham esses elementos. E isso são aspectos que, nesse programa operacional em concreto, apresentaram debilidades que levaram o Tribunal, com base nas suas constatações, a qualificar esses sistemas dessa forma. As medidas de simplificação propostas nesses dois regulamentos, que estão ainda em discussão, podem, de facto, contribuir ao simplificar as regras a que, por um lado, os próprios promotores dos projetos não tenham a tal burocracia, e nessa medida estamos aí a ter em conta um dos objetivos da Comissão em reduzir a carga de burocrática que impensa sobre os agentes económicos e as empresas em um quarto até ao final de 2012, uma meta ambiciosa, apesar de tudo, e é um exemplo. É evidente que esta crise antecipa alguns mecanismos de simplificação ou de flexibilização que podem ser ou podem levar a situações que não são desejadas. Por exemplo, isto tem a ver com as regras da concorrência, a decisão de flexibilizar as regras da concorrência e sobretudo, a questão dos contratos públicos, por isso, ser flexibilizada face ao atual momento de crise, tem que ser gerida e controlada com muita prudência, por forma a evitar abusos. Naturalmente, se o Tribunal de Contas Europeu verificar, através de uma auditoria, um projeto cofinanciado que envolva investimento público superior aos limites, que, de acordo com a regulamentação em vigor, deva requerer um procedimento de concurso público e ele não foi feito, o Tribunal considera que, nesse caso, os pagamentos feitos através do orçamento comunitário não são elegíveis, porque todo o percurso do financiamento a partir do momento em que não se observou a regra dos contratos públicos, eu não sei de memória, Sr. Doutor, mas a minha assistente está ali embaixo, ela é especialista nestas áreas, ela pode tentar ajudar-nos a seguir, e eu já lhe digo bilateralmente o montante, não tenho de memória. Essa é a posição do Tribunal, e é por isso que assinalamos esses aspectos. Gostaria de concluir as questões do Sr. Deputado Jacinto Serrano, dizendo que a questão do risco tolerável tem que ser vista na seguinte perspectiva. O Tribunal não pretende, com isso, encontrar a solução para todos os problemas. O que o Tribunal propôs em 2004, num parecer que emitiu, em que procurava definir o conjunto de regras que deveriam informar o sistema de controle interno ao nível da União Europeia, por forma a que ultrapassássemos a situação em que estávamos nessa altura. Estávamos com 10 anos de opinião negativa do Tribunal, então sublinhou o facto de, em 2007, pela primeira vez, as contas da União não terem qualquer reserva de ponto. Isso é um resultado extremamente importante. O Tribunal propôs, de facto, um sistema em que um dos aspectos a considerar devia-se ter em conta que, quando se define um sistema de financiamento dos fundos do Orçamento da União, ele deve ser concebido, e sobretudo quando isso se faz em domínios que têm riscos diferentes, os requisitos para a gestão, para o controlo, devem ter em conta o risco associado. Isto é, se, e demos aí, falámos aqui também hoje da ajuda externa, temos que ter a noção que na área da ajuda externa, muita da ajuda proveniente do orçamento comunitário vai ser utilizada em condições que não são as mesmas que se verificam nos fundos estruturais, ou não é a mesma numa área, como referi, dos gastos administrativos, pagar salários. Portanto, há riscos diferentes. Porque o Tribunal propõe que, quando se adopta um novo quadro regulamentar e se desenha um sistema para gerir esse quadro, esse sistema de financiamento, não vou pretender que tudo está bem. Provavelmente há que encontrar um ponto de equilíbrio em que o desenho que eu faço, os requisitos que eu faço, para ter a certeza de que aqueles fundos vão ser usados para os objetivos pretendidos, e não noutro, há de haver um valor residual de risco de erro que eu tenho que aceitar, que eu tenho que tolerar, sob pena que o custo de me assegurar que há 100% de pagamentos que são feitos de forma legal e regular para os fins previstos ser incomportável. Não há, numa ótica custo-benefício, possibilidade de o fazer. E aqui o Tribunal sugere que sejam as autoridades que aprovam o orçamento, sejam as autoridades políticas da União Europeia, o Parlamento e o Conselho Europeu, com base em propostas da Comissão, que definam em cada área qual é, então, o nível de risco que estão disponíveis para correr. Isto é, desenhou o sistema para que o financiamento seja contido, o risco de erros naquele quadro de financiamento seja contido a um nível mínimo. Mas isso tem que ser assumido. O Tribunal não define qual é o nível de risco de erro. O Tribunal define, isto já entra um pouco nas questões das metodologias, é o nível de materialidade a partir do qual a sua opinião da auditoria é qualificada. Isto é, emite ou não emite reservas ou tem uma opinião desfavorável. E definiu isso como quando o impacto financeiro dos erros da amostra é superior a 2%, o Tribunal emite uma opinião qualificada ou, se for caso disso, uma opinião, não emite opinião. Isto falo com um grau de confiança de 95%. A amostra é desenhada para que eu tenha um grau de confiança de 95%. Este grau de confiança pode ser diferente de 95% se eu estiver a desenhar a minha amostra para uma área em que o risco é maior ou menor. E um dos fatores a considerar na identificação do risco de erro deve ser, do nosso ponto de vista, o risco de erro tolerado por quem autoriza o orçamento em cada ano, naquela área. Isto é, se o Parlamento e o Conselho assumirem que na área das despesas administrativas não toleram um risco de erro superior a 1%, no desenho da minha amostra, eu tenho que ter isso em conta. Da mesma forma que quando neste estudo da Comissão, apresentado há 2 semanas, se diz que na área do Fundo de Coesão é possível reduzir os erros sem fazer nada, aplicando apenas aquilo que já existe no quadro regulamentar, em 4%, isto significa que alguma coisa não está a funcionar. Isto para dizer que os 11% não são o valor médio do intervalo. São o valor mínimo do intervalo. O erro médio é muito superior. E o limite superior do intervalo eu não o digo. Portanto, o Tribunal foi muito prudente em identificar a sua opinião a partir daquilo que é o limiar inferior do intervalo. E esse limiar é 11%. É evidente que, e eu com isto passava para a questão do Sr. Deputado Patinhentão, sobre as questões do ranking. E também completando um pouco a questão metodológica, o critério de seleção. O Tribunal não desenha a sua auditoria em cada ano por forma a verificar de forma igual os 27 Estados-membros. Não tem recursos humanos, não tem meios para isso. Temos que fazer amostras e essas amostras são desenhadas por forma, com base no método Monetary Unit Sampling, uma amostra aleatória nos diferentes domínios, e as nossas, e temos no ano de 2007, o conjunto total das transações auditadas nos 27 Estados-membros foi superior a 1.300 operações. O facto de, nos fundos referidos pelo Sr. Deputado Honório Novo, deu como exemplo nas contas que fez que havia apenas 13 Estados-membros nas 28 auditorias. Esses 13 Estados-membros nem são Estados-membros, são programas operacionais nesse Estado-membro. Portanto, não é legítimo, daquilo que o Tribunal diz, inferir que em Portugal o Fundo Social Europeu, todo ele, está a ser gerido de forma ineficaz. Não. Só aquele programa em particular Por isso é que não é possível retirar desses gráficos nenhum ranking. Podemos ver que naquela área há estados que se comportam melhor, há programas que estão a ser geridos de forma menos eficaz, mas isso é a avaliação dos sistemas. Quando nos referimos aos erros e quando chegamos aos 11%, fazemo-lo com base numa amostra de transações muito superior, mas que aleatoriamente identifica pagamentos efetuados não de forma estatisticamente equivalente nos 27 Estados-membros, mas é uma amostra estatisticamente representativa e que nos permite estimar um valor de erro e extrapolá-lo nestas condições. Levaríamos muito tempo a ir ao detalhe, mas eu convidava o Sr. Deputado Honório Novo, se tiver interesse nisso, a visitar a nossa página da internet, onde toda a metodologia que está na base das nossas auditorias sobre a declaração de fiabilidade está detalhada. E terei todo o gosto, se tiver alguma questão, em responder bilateralmente por escrito. O Sr. Deputado Patinho, então, perguntou também que perspectivas tínhamos para o futuro. Se o novo quadro legal para 2007-2013 nos dava esperança, qual era o grau de expectativa de melhoria para o futuro. Vamos ter menos erros, as coisas vão melhorar. Bom, de facto, em 2007, os pagamentos referidos a este novo período de programação foram meros adiantamentos. Os meros adiantamentos não tem, são meras transferências que não põem problema. E é importante assinalar que o facto do grau de execução ser praticamente, se a memória não me falha, no final de 2008, e estava aqui em Lisboa em novembro quando conversei com a comissária Hubner sobre isso, no final de 2008, dos mais de 450 programas operacionais aprovados pela Comissão nos 27 Estados-membros, apenas tinham sido feitos pagamentos, portanto, reembolsos de despesa efetiva em cerca de 40 desses programas operacionais no conjunto dos 27 Estados-membros. E isto tem uma razão. É que a nova regulamentação obriga a que só podem ser feitos reembolsos depois da Comissão Europeia certificar que os sistemas nacionais que gerem e controlam esses fundos estão a funcionar bem. E se isto em si mesmo é importante, é alguma coisa que nos dá uma expectativa de que as coisas vão melhorar, tem uma contrapartida que é sobretudo sentida no atual conjuntura de crise que vivemos. Faz com que a libertação de fundos para reembolso seja retardada. E isto é um dos aspectos de, não sei se é simplificação, mas de flexibilização que a nova regulamentação proposta na sequência deste plano de relançamento económico aprovado pelo Conselho em dezembro, vai alterar. Vai, no fundo, vai alterar no sentido de permitir que se antecipem dos anos seguintes verbas. Isto é, não se fazem reembolsos, mas vão-se antecipar verbas dos anos seguintes, flexibilizando o reembolso relativamente a programas operacionais que ainda não tenham sido certificados. Outro aspecto que julgo que é importante é que a Comissão Europeia tomou consciência que é preciso, de facto, clarificar a responsabilidade na gestão partilhada. O tratado diz que a Comissão Europeia é a única responsável pela execução do orçamento, mas quando fazem gestão partilhada, coopera com os Estados-membros. Isto é a versão do Tratado de Lisboa, se entrar em vigor, traz alguma nuance relativamente ao anterior. E, portanto, é preciso clarificar muito bem o que é que significa esta cooperação dos Estados-membros na execução do orçamento. Há quem diga que não traz nada de novo, há quem diga que pode implicar um novo tipo de responsabilidade, sobretudo porque os Estados-membros, isto tem a ver com as declarações nacionais, tem a ver com o maior envolvimento das próprias autoridades dos Estados-membros na prestação de contas no limite pode levar-nos a questionar o próprio processo de quitação, se assim for. São os mais pessimistas que assim pensam. Eu julgo que o Parlamento Europeu é a autoridade de quitação para o orçamento comunitário. Há que clarificar as responsabilidades, mas há que ter a consciência que os Estados-membros, quando gerem fundos que provêm do orçamento comunitário, o fazem num quadro de responsabilidade claro, inequívoco, e têm que prestar contas por isso. E que o prestam à Comissão Europeia, não ao Parlamento Europeu. Os Parlamentos Nacionais, sim, terão uma maior responsabilidade e um maior papel mais preponderante nessa área no futuro, e estes exemplos, porventura, são já um indício. Eu sou otimista e julgo que no futuro será possível que o nosso relatório seja menos negativo, se assim me posso exprimir, mas é preciso sempre ter em conta que os auditores só não fazem futurologia, portanto, só podem dizer aquilo que viram e com base naquilo que auditaram. Mas há condições na regulamentação, na própria cultura de rigor na gestão dos fundos do Orçamento da União que antecipa sinais positivos. Mas, como auditor, como cético, só depois de vermos e de fazermos o nosso juízo é que podemos dizer se de facto isso se materializa ou não. O deputado Honório Novo fez-me três questões. Uma, eu não sei se já lhe respondi. Eu julgo que a nossa metodologia, apesar de tudo, não é coxa. Mas não é coxa, para usar a sua expressão. Ela é transparente e, por isso, podemos discuti-la depois. É importante é que distingamos aquilo que tem a ver com a avaliação dos sistemas. Uma parte do nosso trabalho vai dirige-se ao sistema, outra parte dirige-se às transações. Naturalmente que num orçamento que tem mais de 1 milhão e 600 mil transações de pagamento, tem que haver mecanismos. É por isso que os sistemas se desenvolvem em três níveis, é por isso que nós damos prioridade a avaliar a forma como os sistemas de facto, que foram concebidos para prevenir e detectar os erros, funcionem de forma eficaz. E claro, corroboramos isso, comprovamos isso, avaliando cada transação.
Permite-me pontuar, Presidente. Eu insisti, sublinhei que não tinha visto o histórico. Mas o que eu esperaria é um dia destes próximos anos ver o que o senhor estou a trazer, também relatórios das auditorias, onde estivessem 13 países e Portugal não estivesse nenhuma.
Isso pode vê-lo, basta consultar, por exemplo, o último relatório especial do Tribunal que vai ser publicado nestes dias. E é uma avaliação que não tem. Mas vai sair outro sobre a questão dos apoios para as estações de tratamento de água e a despoluição dos rios e dos fluxos de água, e aí tem Portugal. Mas há outros em que não terá, seguramente. Em relação à atual crise, devo dizer que o mandato do Tribunal de Contas Europeu, em termos da educação à atividade bancária, é limitado. O Tribunal de Contas Europeu tem um mandato para fazer a avaliação da eficiência do Banco Central Europeu e, naquilo que concerne as medidas financiadas pelo Orçamento Comunitário, através do Banco Europeu de Investimento e do Fundo Europeu de Investimento, para fazer a auditoria desses fundos. Dou-lhe um exemplo, o caso, sobretudo nos programas de apoio às pequenas e médias empresas com venture capital, é uma das áreas que nós conseguimos. Naturalmente que tudo aquilo que é competências do Banco Central Europeu em matéria de supervisão do sistema, do Eurosistema, não é da competência do Tribunal de Contas Europeu. O que o Tribunal de Contas Europeu fez em conjunto com os 27 Tribunais de Contas e Auditores Gerais dos Estados-membros, numa reunião que estivemos em dezembro no Luxemburgo, foi promover, e teremos em fevereiro, no dia 16 de fevereiro, essa primeira reunião de trabalho, promover uma análise de qual é o papel dos Tribunais de Contas da União Europeia e do Tribunal de Contas Europeu nesta crise financeira e económica que se abateu sobre a Europa. Porque, em primeiro lugar, naturalmente que há regulamentação de nível comunitário que pode, de alguma forma, ter consequências nestas áreas. Há regulamentação a nível contabilístico, das regras contabilísticas, pode haver a regulamentação em termos do mercado da concorrência. Há diretivas e instruções claras do Banco Central Europeu para os países do Eurosistema, mas cada Estado-membro tem autonomia nesta área. Há aqui coordenação das políticas. E, portanto, os dois planos têm que ser distintos. Mas muitos dos meus colegas, presidentes dos outros tribunais, têm verdadeiros problemas com os planos nacionais de salvamento do sistema financeiro. Basta pensar na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na Dinamarca, no Reino Unido, em que e há aí dois países que não são do Eurosistema, que estão fora do Euro. Portanto, há situações novas que os Tribunais de Contas nunca, pelo menos nas últimas décadas, tiveram que se confrontar. Muitos não têm hoje sequer um mandato para, um mandato constitucional para fazer auditorias em áreas em que existe supervisão bancária pelo Banco Central ou por uma autoridade de supervisão, depende dos modelos dos diferentes Estados. Portanto, há questões novas que se colocam, que põem mesmo em questão o próprio mandato constitucional dos diferentes tribunais de contas. E é essa reflexão que nós estamos a fazer, procurando identificar exatamente qual é o papel dos tribunais de contas nessa área e o que é que podem eventualmente fazer. Porque o Tribunal de Contas Europeu, por si só, tem um mandato no tratado muito limitado nessas matérias. Agora, estamos decididos, sobretudo no contexto do plano de relançamento da economia aprovado pelo Conselho, na medida em que se consiga efetivamente pô-lo em prática, decididos a fazer um acompanhamento muito, muito próximo da execução desse programa, porque ele só por si representa mais do orçamento para 2009. E a previsão é que ele deveria ser executado a partir de 2009. Isto significa que também ao nível do orçamento da União Europeia para 2009, se o plano de relançamento da economia aprovado for financiado pelos Estados-membros que se comprometeram a contribuir com cerca de 200 milhões de euros, isso tem que ter reflexos no próprio orçamento comunitário. O orçamento comunitário deverá ser objeto também de um orçamento retificativo nesse sentido. Eu já discuti, foi uma das primeiras questões que discuti quando cheguei aqui. Não sei qual é a questão, mas, enfim, eu julgo que com isto cobri, Sr. Presidente, de uma forma genérica as questões que me foram postas, mas estou disponível. Muito obrigado.
Muito bem. Sim, senhora, vou também dar a palavra à Sra. Deputada Teresa Venda, para, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, poder também dirigir-nos umas palavras. Antes disso, queria mais uma vez agradecer ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, Dr. Vítor Caldeira, pela sua presença. Eu, no início, disse que era a segunda vez que estava cá na qualidade de Presidente. Não é verdade, é a primeira, uma vez que foi eleito no dia 16 de janeiro de 2008, e a sua presença aqui tinha sido um pouco antes, mas tinha sido poucos dias antes, e portanto é de facto a primeira vez que o recebemos na qualidade de Presidente do Tribunal de Contas Europeu. No próximo ano cá estaremos, com certeza, para o ouvir com todo o gosto, como o fizemos hoje, e para receber as suas informações muito circunstanciadas e muito bem fundamentadas. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Venda, a quem pedia que encerrasse depois a reunião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a coordenação desta comissão. Eu vou só também cumprimentar o Dr. Vitor Caldeira. O prazer em que, mais uma vez, poder ouvi-lo, já é 2 ou 3 anos, pelo menos no âmbito das comissões de Orçamento e Finanças, que temos oportunidade de acompanhar os relatórios do Tribunal de Contas Europeu. E também queria fazer as palavras dos meus outros colegas e felicitá-lo pelas suas novas funções. É uma honra para todos nós e é com prazer que viemos a ascensão a esse novo posto. Gostava também de dizer que, como sempre, os seus relatórios são muito claros e que nos deixa sempre, digamos, que, sobretudo quando há menção de auditorias feitas aos sistemas de controle portugueses, a responsabilidade no âmbito das comissões de especialidade também aprofundar e contribuir para a melhoria dos controles, que é o papel de todos nós. E, portanto, agradecia mais uma vez, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, e dava encerrada a sessão. Muito obrigada.